luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meio às 13 horas. Iniciei o programa com essa bela música, que é curtinha, mas é muito bonita, de uma banda de rock progressivo da Turquia, chama-se Asia Minor, o nome do CD Crossing the Line. Por incrível que pareça, esse é um trabalho do ano de 1979. E essa é a terceira faixa do disco, se chama Mystic Dance, Dança Mística. Vou repetir, Asia Minor é o nome da banda, uma banda da Turquia, uma banda de rock progressivo. O CD se chama Crossing the Line, Atravessando a Linha. E a terceira faixa que eu toquei, bem curtinha, de flauta, muito bonita, se chama Mystic Dance. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que já está sequestrando o meu CD do Asia Minor. A galera que gosta de rock progressivo, procura os trabalhos dessa banda. Essa banda tem três trabalhos, entre os anos de 79 e 88, mais ou menos, lançaram três discos, que tem muito trabalho de flauta, teclados, guitarra, e eu escolhi essa faixa bem curtinha de flauta para abrir o nosso programa. Bom, vamos lá. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre bioenergias, aura e chakras, que é uma das áreas que eu pude me aprofundar bastante ao longo dos anos. Eu não me aprofundei apenas teoricamente, eu estou falando também de prática de muitos anos como aplicador de energia, né? Como passador de energia. E eu procurei ao longo dos anos juntar as melhores ferramentas de trabalho nessa área, procurando sempre uma síntese, um equilíbrio. Então, eu aprendi a dar passe, não foi numa reunião espírita convencional, eu aprendi a dar passes fora do corpo, porque durante as experiências fora do corpo eu tinha 17, 18 anos, e os espíritos amparadores, os guias, mentores, me ensinaram a captar energia cósmica e repassá-la pelas mãos, com uma intenção sadia, tornando-me então um canal de sentimentos altos, buscando abrir a consciência e me tornar veículo de energias celestes a favor da cura dos outros. Inicialmente fora do corpo e depois dentro do corpo também. Eu comecei a aplicar energia em várias pessoas, no grupo espírita que eu participava na ocasião. Depois, com o passar dos anos, eu fui aprendendo outras coisas, cura prânica, por exemplo. Eu, inclusive, por algumas vezes almocei com o Shoa Kok-sui, que é o mestre mundial da cura prânica, já desencarnou, e nós almoçamos junto algumas vezes, trocamos informações, ele me passou coisas da cura prânica, eu passei coisas de saídas do corpo para ele, que era um tema que nos últimos anos de vida ele estava bastante interessado, inclusive nos seus últimos livros ele começou a falar um pouquinho sobre isso, e o Shoa Kok-sui era um cara muito legal, ou melhor, era não, continua sendo do lado de lá, porque está vivo e agora está aplicando cura prânica do lado de lá no plano extrafísico, como espírito desencarnado, consciência livre, sempre seguindo aí, ajudando os outros, que é o que ele deve estar fazendo do lado de lá. Também fiz duas iniciações de reiki para aprender como é que era o processo e fui juntando tudo. Então, hoje, o que eu faço é aquilo que me dá vontade. Na hora de passar energia, eu aplico aquilo que o meu coração pede. Eu posso projetar energia diretamente pelo chakra, sem usar as mãos, posso projetar com as mãos, pelo pensamento, concentrado num mantra ou visualizando um símbolo, não importa, aquilo que vier na hora é aquilo que será. Então, eu procurei me especializar muito e também li bastante sobre o tema para poder ter uma boa base, bons fundamentos para poder trabalhar com conhecimento de causa. Então, eu li toda a literatura sobre o tema, ou melhor, a grande parte da literatura sobre o tema nesses anos todos. Então, é claro que, com o passar desses anos de experiência, eu adquiri uma visão de conjunto muito legal, muito bacana, que permite, então, aplicar cursos sobre isso, palestras, já que são vivências de tantos anos nisso e estudos também de tantos anos nessa área. Então, eu observo várias coisas que não são descritas corretamente, muitas vezes, na literatura de bioenergia, aura e chakras. Então, eu vou começar, a partir de hoje, uma sequência de um, dois ou três programas, na medida em que o tempo permitir, um materialzinho sobre aura, chakras e bioenergia, e depois desenvolvendo, indo na direção das saídas do corpo a partir dessa premissa dos chakras, da aura e das bioenergias. Então, muitas pessoas me perguntam sobre sensações bioenergéticas que ocorrem com elas. Muitas dessas sensações são oriundas da dilatação energética da aura, ou da ativação de um determinado chakra, ou da pulsação energética em determinado centro vital, a correlação dos chakras com as glândulas endócrinas e os plexos nervosos do corpo físico. Em suma, é um estudo muito aprofundado e que, é claro, fica difícil, inclusive, explicar sem estar mostrando uma imagem, sem correlacionar direito o estudo anatômico, ou seja, o estudo do corpo físico, a fisiologia, com uma espécie de parafisiologia, que é o estudo do campo energético, que interpenetra a parte densa. Então, eu vou tentar, nesse programa e nos próximos, explicar um pouquinho dessa fenomenologia sobre bioenergia. Há também aquela relação de sintomas bioenergéticos mais relacionados com as saídas do corpo, como vibrações que percorrem o corpo da pessoa durante o sono, que é o chamado estado vibracional, como também a sensação da pessoa acordar paralisada, não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, fenômeno que é chamado pela medicina de paralisia noturna e em estudos de projeção astral é chamado de catalepsia projetiva ou catalepsia astral. Esse fenômeno eu já expliquei muitas vezes aqui ao longo desses anos do programa. Então, para poder facilitar, em cima das perguntas que as pessoas fazem, nós vamos fazer um mini curso em duas ou três programas, aí começando a partir de agora. Então, vamos fazer uma introdução, o que é uma aura, o que é um chakra, e vou tentar fazer uma exposição bem didática mesmo, bem legal, bem técnica ao mesmo tempo. É o seguinte, segundo a física moderna, matéria é energia condensada. Então, o que é matéria? Energia condensada. O que é energia? Matéria em estado radiante. Ou seja, no universo, qualquer coisa é uma expressão da energia. Quanto mais condensada, matéria. Quanto mais sutilizada, pura luz, pura energia. Mas tanto luz quanto matéria são formas de energia. Quanto mais condensada é a matéria. Logo, se matéria é energia condensada, segundo a própria ciência, e o corpo físico é material, então até o próprio corpo físico é uma forma de energia, mas uma energia condensada. Enquanto que o chamado corpo espiritual, que também leva vários nomes ao longo do tempo e das diversas doutrinas, chamado às vezes corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo sutil, corpo extrafísico e tantas outras nomenclaturas desenvolvidas por doutrinas diversas em culturas e tempos diversos ao longo da história. Então, o corpo espiritual também é um corpo energético, mas constituído de energia sutil, e ele interpenetra o corpo denso. Então, ambos, tanto o corpo físico quanto o corpo sutil, são formas energéticas. O que varia entre eles é o grau de condensação energética. Quando o metabolismo do corpo relaxa, o campo energético se abre e os laços energéticos que mantêm o corpo sutil interpenetrado ao corpo denso se abrem, e o corpo sutil então se desprende temporariamente para fora do corpo físico, configurando então o fenômeno conhecido como experiência fora do corpo, ou projeção da consciência, ou projeção astral, viagem astral, projeção do corpo psíquico, a desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo, viagem espiritual e tantos outros nomes também que surgiram ao longo dos milênios, porque cada cultura, cada grupo, de acordo com a época e a cultura, nomeava esse fenômeno por nomes diferentes. Mas vem a ser a mesma coisa. Então, o que acontece? O corpo humano também é energia, uma energia condensada. E o que nós temos no universo? O que constitui a vida? Energia, já que o próprio corpo é energia densa, seja a cadeira que eu estou sentado aqui na rádio, o microfone da rádio, o Evaldo Ribeiro sentado ali em frente, o teto aqui do estúdio, o planeta Terra, o universo, as estrelas, tudo expressão da mesma energia universal, só variando o grau de condensação. Então, obviamente, que existe um princípio vital, universal, imanente, que interpenetra todas as coisas. Esse princípio, então, é chamado de energia cósmica, porque interpenetra a todas as coisas no universo interdimensional. Há uma energia, então, universal, que viaja permeando as estrelas. Quando essa energia atravessa a atmosfera de um planeta, isto muda o padrão vibracional dessa energia, porque no espaço sideral não existe oxigênio, é o vácuo. Então, quando essa energia atravessa a atmosfera da Terra, ela interpenetra a camada aérea, a camada atmosférica, com esta energia, e ao se misturar com esse elemento aéreo, inodoro e incolor, que é o ar, isso muda o padrão vibracional, porque agora essa energia está misturada com um elemento dos quatro que compõem a matéria na Terra: ar, fogo, água e terra, sendo que os quatro elementos são matéria e matéria também é energia condensada. Então, quando a energia cósmica atravessa o planeta, ela interpenetra os elementos do planeta com sua carga vital, sua força vital, vamos chamar assim. E a primeira energia que ela encontra, o primeiro elemento, é a camada aérea, a qual fica cheia dessa energia, e nesse momento isso muda o padrão energético e ela deixa de ser uma energia cósmica, porque nesse momento ela está impregnada num dos elementos planetários, que é o ar. Nesse momento ela passa a se chamar energia aérea, porque seu padrão vibracional mudou, porque fora, no espaço, não existe oxigênio, é o vácuo. Quando essa energia se mistura com a camada aérea, isso muda o padrão energético dela. A mesma energia entra na Terra e, ao interpenetrar o elemento denso, que é o solo, ela configura uma manifestação energética mais condensada, porque a Terra é muito mais densa do que o ar. Como é que nós vamos chamar a energia que está aqui no solo? Energia aérea? Energia cósmica? Não, energia telúrica, energia da Terra, porque é muito mais densa. A mesma energia cósmica interpenetra a água, e nós temos 70% de líquidos no corpo e 70% de líquido envolvendo o planeta. Eu nem sei por que esse planeta se chama Terra. Esse é um planeta água, tem 70% de água e 30% de terra, que são os 5 continentes que a gente conhece. Então, interpenetrando a água não é densa como a Terra, não é leve como o ar. Sua característica é a fluidez, vamos chamá-la então de energia aquática. E quando essa energia interpenetra o fogo, energia ígnea, porque ali é um elemento bem quente. Ou seja, uma mesma energia cósmica, um mesmo princípio, que ao interpenetrar os elementos, acaba manifestando a condensação energética de cada elemento. É leve no ar, densa na terra, fluida na água, e quente no fogo. E, entretanto, todos esses elementos ainda são a mesma energia, apenas condensada em quatro formas diferentes. Da mesma forma que essa energia interpenetra os elementos, essas energias também interpenetram os corpos. E no corpo humano, por onde é que essa energia entra? Por três áreas a saber. O topo da cabeça, que recebe a energia que vem do alto, mas ao mesmo tempo nossos pés estão colados na terra, então sobe energia mais densa, que entra pelas plantas dos pés, sobe pelos ossos das pernas e entra pela altura do períneo, subindo até a base da coluna. Então vem uma energia celeste por cima, entra pelo alto da cabeça e desce até a altura do coração. Mas ao mesmo tempo, também sobe uma energia terrestre bem densa pelos pés até a base da coluna e dali ela sobe também na direção do coração. Então ambas as energias, a que vem do alto e a que vem de baixo, se misturam, se encontram, se mesclam bem no centro do coração. Por que o coração? Tudo que chega no coração viaja pela corrente sanguínea. Então, se você quiser que uma coisa se espalhe por todo o corpo, coloque ali no coração, que a partir dali viajará pela circulação do sangue para todo o corpo. Então, essa é a forma de equilibrar as energias. E os antigos hindus, por uma questão de metáfora, diziam o seguinte: meu pai é o espaço sideral, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão do meu coração. Uma metáfora, então. Além dessas duas energias, se junta a elas, nessa mescla vital, a energia da respiração. Porque quando nós respiramos, nós captamos uma essência vital, uma força vital que está no ar. E quando essa força vital entra com o sopro de ar, com a respiração, ela também flui na direção do sistema cardiorrespiratório, se misturando com a energia que veio de cima e a de baixo, fusionando essas três energias num equilíbrio só que dá a manutenção vital do corpo físico. Podemos ficar vários dias sem comer, sobrevivemos, porém não dá para ficar minutos sem respirar. Então é claro que ao inspirarmos, captamos do meio ambiente em torno de nós uma força vital, um sopro vital, uma energia que se mistura com a energia celeste e terrestre no coração e daí é distribuída para os centros vitais através da corrente sanguínea. Quando essas energias então rodam pelo sangue, viajando pela circulação do sangue e comunicando essa força vital a todo o sistema, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, há uma exteriorização de dentro para fora, porque o sangue passa por todo o corpo. Então a mistura dessas energias exala, se exuda de dentro para fora através dos poros, irradiando então uma energia de dentro para fora. Para um observador de fora que observasse o corpo físico pela clarividência, o que ele veria? Que a partir do corpo emana um campo vital, uma energia que se espraia da pele para fora, formando então um campo energético em volta do corpo, configurando que o corpo está irradiando um campo de luz e então o corpo está interpenetrado por este campo de luz. Este campo de luz, os antigos europeus, em latim, chamaram-no de aura. Aura é uma palavra que vem do latim, significando sopro de ar, por uma questão de metáfora. Você não pode viver sem a respiração. Então, ao respirar, você capta uma força vital, um sopro vital, um sopro de ar, um sopro de vida, que é o que vai trazer essa energia, que vai formar essa aura. Logo, aura, A-U-R-A, aura, em latim, sopro de ar, por causa da energia que entra pela respiração. Muitas pessoas, por falta de informação, confundem a expressão e chamam aura de áurea. Não é, Evaldo Ribeiro? Áureo ou áurea tem a ver com o brilho do ouro, o dourado especificamente. Então alguém teve uma filha e fala assim: essa criança trouxe brilho para a minha vida, vou chamá-la de áurea ou de áureo. Ou seja, o brilho dourado, alguma coisa que traz um brilho relativo ao ouro, um metal precioso. Mas quando você fala aura em latim, é sopro de ar, não tem nada a ver com áurea. Ok? Só para separar bem, porque é uma confusão muito comum. E o Evaldo Ribeiro está rindo ali, porque ele sabe que isso é verdade. Ele já viu isso até em livro, né, Evaldo? Até autores de livro já cometeram essa pequena gafe. Muita gente nessa área confunde isso por falta de informação. Bom, essa aura, que é o campo energético da gente, é chamada em grego de psicosfera, que é a junção de duas palavras, psique, que é a alma em grego, e esfera, ou seja, um campo energético esférico, uma aura, como se chamava em latim. Psicosfera, esfera psíquica, um campo de luz da alma interpenetrando e envolvendo o corpo físico. Essa aura, como interpenetra todo o corpo e ultrapassa a pele até metros, inclusive, para fora, ela tem determinados pontos, determinadas aberturas por onde esta aura capta e emana a energia, trocando com o meio ambiente, levando em conta que tudo é energia, inclusive a matéria. Então é claro que nós estamos falando de um campo energético vivo que pulsa, dilata e contrai, como se respirasse uma energia em torno do meio ambiente. Uma energia que vem do ar, que vem do alto, que vem da terra, trazendo vida e luz, e essa luz é pulsante, ela é viva, não é uma luz mortiça ou baça. A aura é um campo de luz vivo, intenso, e que reflete a qualidade dos pensamentos e sentimentos da pessoa, e dentro dessa aura se apresentam várias formas mentais, com cores, com densidades energéticas, a partir do que a pessoa pensa e sente. E daí demanda um estudo mais sério sobre as cores da aura, as formas mentais. Naturalmente que existe literatura sobre isso, literatura principalmente da teosofia, a partir do Charles Webster Leadbeater, da Anne Wood Besant, mas hoje em dia existe literatura um pouco mais atualizada, porque muitos sensitivos e médiums também percebem essas formações psíquicas projetadas na aura, e muitos sensitivos e médiums também escrevem e expõem os seus conhecimentos a partir da sua observação prática de fenômenos anímicos mediúnicos, não é mesmo? Pois bem, na aura, então, existem pequenas aberturinhas por onde as energias entram e saem. Praticamente, para cada poro do corpo, existe uma contraparte energética na aura. E quantos poros nós temos na pele, Evaldo? Da cabeça aos pés? Zilhões, não dá para contar. Então, para cada poro, uma contraparte energética aberta na aura para que haja uma respiração psíquica, uma troca com o meio ambiente, uma desintoxicação vibracional também. Esses poros energéticos, os antigos hindus chamaram de chakras, palavra que vem do sânscrito antigo, significando rodas de luz, e numa terminologia mais moderna, mais ocidental, centros psíquicos, centros de força, centros energéticos, por onde as energias entram e saem do sistema psicofísico, vamos chamar assim. Esses chakras, então, são pontos por onde a aura da gente troca com o meio e com o próprio corpo físico. Acontece que o primeiro povo a fazer um sistema clássico de estudo dos chakras foi o povo hindu. Isso milhares de anos atrás. Então, o primeiro sistema de pesquisa sobre os chakras é hindu. Deixa eu fazer uma correlação. Para quem estuda acupuntura, qual é o primeiro povo que fez um sistema aprofundado para estudar os meridianos, né, e os pontinhos de acupuntura? Foi o povo chinês clássico, antigo. Então, a mesma coisa. Qual foi o primeiro povo que fez um estudo aprofundado sobre chakras? O povo hindu. Notadamente, os iogues, em suas práticas ascéticas, secretas, tranquilas, conseguiram mapear bem esses centros energéticos. Muito embora muitos professores de yoga, não só do Brasil, do mundo inteiro, falem muito de pranayama, muito de flexibilidade do corpo, e em sua maioria não dominam energeticamente os chakras. Isso é uma crítica construtiva, porque faz parte do estudo. O pranayama não é só um estudo de respiração. Prana, do sânscrito, sopro vital, energia. E como é que você pode falar de pranayama sem ativar os chakras? Existem os bijas mantras do yoga para ativação dos chakras, muitos estudantes de yoga conhecem. O que eu estou questionando é, por que que tão poucos estudantes de yoga estão com chakras acesos, já que o pranayama faz parte da sua própria prática? É uma coisa para se pensar. O estudo dos chakras e sua ativação faz parte da prática do yoga, como um dos 8 itens principais. Não é o objetivo central. O objetivo central é o samadhi, a expansão da consciência, o 8º anga, o 8º passo, codificado pelo Patanjali, o grande codificador do yoga em 1000 a.C. Mas o 4º passo se chama pranayama, que é justamente as práticas respiratórias e de domínio do sopro vital, chamado então em sânscrito de prana. Domínio da energia passa pelo equilíbrio dos chakras. Muito embora vários professores de yoga se neguem a falar nisso, o que eu acho literalmente um absurdo, porque nós estamos em 2010, aquela velha história de que isso são siddhis, que não pode mexer, conversa fiada, tem tanta gente da população com chakras meio acesos, sem saber de nada, está na hora da humanidade dominar isso, assim como nós dominamos os próprios movimentos do corpo, movimento das mãos, movimento de andar, assim a mesma coisa, o movimento bioenergético na aura da gente. Evaldo, já chegamos ao fim? Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque chegou ao fim, o tempo passa rápido. Semana que vem eu dou sequência para vocês nesse assunto, entrando na parte dos chakras. O nosso telefone de contato, 2063-5381, e o site www.ippb.org.br. E já adiantando, no dia 1º de maio, sábado, nós teremos um encontro espiritualista, mais um, comigo, Evaldo Ribeiro, Alex Alprim e Vitor Hugo França. No próximo programa eu darei mais detalhes sobre isso para vocês, tá bom? Evaldo, obrigado aí pela assistência aí no programa. Gente, até mais. Domingo que vem a gente continua. Tchau.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.